Legislativo deste mês de novembro reveste-se de grande importância, como todos sabemos, uma vez que serão discutidos nestes três dias o Plano Anual e Orçamento para 2014. A discussão destes documentos rege-se pelo artigo 165 do nosso Regimento e os tempos foram definidos em Conferência de Líderes e para o debate na generalidade são os seguintes. O Governo Regional e o Partido Socialista dispõem de 245 minutos, PSD 160 minutos, CDS 50 minutos e as representações parlamentares do Bloco de Esquerda, PCP e PPM, 15 minutos. Vamos então começar os nossos trabalhos e para a apresentação dos documentos tem a palavra o Sr. Vice-Presidente do Governo.
Senhora Presidente da Assembleia Legislativa, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Iniciamos hoje a discussão da proposta do Plano Anual e do Orçamento da nossa região para 2014. Estes documentos visam, em primeiro lugar, assegurar o cumprimento integral do nosso compromisso com os açorianos, que mereceu a sua ampla aprovação. Apesar das dificuldades conjunturais, materializamos nestes documentos os compromissos que assumimos porque, para este Governo, não existe uma realidade antes das eleições e outra realidade após o ato eleitoral. Os açorianos sabem que connosco, compromisso assumido é compromisso cumprido. Ouvimos, como sempre fizemos, os partidos políticos e as organizações representativas dos empresários e dos trabalhadores, recolhendo críticas e sugestões que, em vários domínios, conduziram a melhorias que poderão ainda ser mais aprofundadas no âmbito do debate que agora iniciamos e do acolhimento de propostas de alteração que os senhores deputados entendem fazer. O Orçamento e o Plano de Investimentos de 2014 correspondem também ao primeiro ano de aplicação da nova Lei de Finanças Regionais. Ao contrário de que alguns tentaram fazer parecer, esta nova lei reduz efetivamente os recursos financeiros da região. Efetivamente, da conjugação da nova forma de cálculo do IVA e das transferências do Orçamento de Estado, resulta uma redução de 24 milhões de euros para os Açores. Afirmar que os Açores beneficiariam de mais 43 milhões de euros de receita fiscal, mas omitir que as transferências do Orçamento de Estado são reduzidas em 67 milhões de euros, não foi, pois, um contributo sério para o debate protagonizado por alguma oposição. A conclusão é simples. Com a nova Lei de Finanças Regionais imposta pela República, os açorianos pagam mais impostos, mas o Governo dos Açores fica com menos dinheiro, sendo o Governo da República duplamente beneficiado porque não só reduz as transferências para a região, como beneficia da esmagadora parte da receita resultante do aumento de impostos que impôs aos açorianos. Aliás, se dúvidas houvesse sobre esta matéria, bastaria ter em conta as declarações e os cálculos apresentados pelo próprio Governo da República a quando da aprovação da Lei de Finanças Regionais. Mas este conjunto de documentos, plano e orçamento, é também o segundo a ser aprovado após a assinatura do memorando de entendimento com a República. É o momento certo para fazer o balanço destes documentos. Há um ano, alguns, sempre os mesmos, disseram que o memorando de entendimento com a República punha em causa a nossa autonomia, exigia que o orçamento da região tivesse um visto ou aprovação prévia da República, implicaria o despedimento de funcionários públicos e até o do fim dos complementos remuneratórios que os açorianos beneficiariam. Tudo isto foi afirmado, sem fundamento, em plena campanha eleitoral. Hoje, com a apresentação deste plano e orçamento, demonstramos mais uma vez que, afinal, nada disto correspondia à verdade e que, como sempre dissemos, mantemos intacta a nossa autonomia, a estabilidade da nossa administração pública e a possibilidade de não só manter, mas reforçar, como previsto no orçamento para o próximo ano, uma via açoriana de apoio às empresas e às famílias. Para bem dos Açores e dos açorianos, mais uma vez falharam nas suas previsões aqueles que pretendiam puxar os Açores para baixo. O orçamento e o plano de investimento que vos apresentamos pretende dar continuidade à política de estabilidade das finanças públicas regionais, num quadro de equilíbrio que tem assegurado a sustentabilidade da região, pesem os constrangimentos que nos afetam. Esta realidade tem sido, de forma sistemática, confirmada e elogiada inúmeras vezes por entidades nacionais e internacionais, como recentemente no relatório da Comissão Europeia sobre a 8ª e 9ª avaliação ao nosso país. Nesse relatório foi salientado em relação aos Açores que, e passo a citar, a execução orçamental está em linha com as projeções. Os Açores estão no caminho certo, com bom controle da despesa e fortes receitas, que se perspectiva um orçamento equilibrado, apesar das menores transferências do Estado, e ainda que as empresas públicas passaram por um processo de consolidação e estão, de forma geral, em equilíbrio. E citei a Comissão Europeia. É esta a atual avaliação da Comissão Europeia que, aliás, confirma os dados recentemente divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística e pelo Banco de Portugal, os quais, em relação ao último ano, indicam que a dívida pública dos Açores, direta e indireta nos termos do sistema contabilístico europeu, representa apenas 19% do nosso nível de produção PIB, enquanto no país já ultrapassa os 128%, ou seja, comparando com o país, os Açores têm um nível de endividamento 6 vezes inferior à média nacional em relação ao correspondente nível de produção. Os valores foram confirmados também, recentemente, pelo Tribunal de Contas, que revalidou os montantes apresentados pelo Governo dos Açores. Longe vão, por isso, os tempos em que o montante da dívida era objeto de dúvida, de suspeição, levando alguns a anunciar, na habitual frenesim pré-eleitoral, valores de dívida pública, que afinal veio a confirmar-se, eram mais de 4 vezes inferiores às suas fantasias. Foi mais uma vã tentativa dos mesmos protagonistas de, querendo atacar o Governo, tentarem prejudicar os Açores e os açorianos. Mas, felizmente, não conseguiram. A verdade, como sempre, veio ao de cima. E todas as entidades nacionais e internacionais confirmaram, de forma sistemática, a realidade das finanças públicas regionais apresentadas pelo Governo dos Açores. Ainda recentemente, o Tribunal de Contas confirmou que a região tinha reduzido o seu endividamento líquido em 87,8 milhões de euros no último ano. E ainda, mais importante, que tinha cumprido integralmente o equilíbrio orçamental de acordo com a Lei de Enquadramento Orçamental. Também na passada sexta-feira, o relatório de execução orçamental do Ministério das Finanças confirmou essa realidade, ao quantificar que o déficit registado até outubro no país foi de 5.428 milhões de euros e na Madeira de 747 milhões de euros, enquanto o mesmo documento referia que os Açores registavam um equilíbrio orçamental, o que reforça a convicção já demonstrada pela Comissão Europeia de que os Açores vão este ano não só cumprir as suas metas orçamentais, como vão conseguir melhores resultados do que aqueles que se tinham comprometido e daqueles que tinham sido aprovados nesta Assembleia. É uma boa notícia para os Açores. A dimensão dos números e a diversidade das entidades que os validaram falam por si. Mas o Governo dos Açores não encara a sustentabilidade e equilíbrio das finanças públicas regionais como o seu objetivo final, mas sim como um instrumento que nos permite reforçar e consolidar uma via para apoiar os açorianos. Para o governo dos Açores, os açorianos não são números ou estatísticas. Não reduzimos a política à dimensão de uma folha de cálculo, mas utilizamos sim o rigor e o equilíbrio das nossas finanças públicas para reforçar o apoio aos açorianos e desenvolver os Açores. Ao contrário de outros, queremos partir do equilíbrio das finanças públicas para poder apoiar mais as famílias e as empresas e não conseguir o equilíbrio das finanças públicas à custa do sacrifício dos açorianos. A adoção de políticas de apoio às famílias e às empresas, duramente atingidas por medidas de grande austeridade impostas a todos os portugueses pelo atual Governo da República, tem sido possível nos Açores exatamente pela sustentabilidade das finanças públicas regionais. Em 2014, utilizaremos o máximo permitido na lei na redução fiscal em sede de IRS, IRC e IVA, possibilitando assim que as famílias açorianas recebam mais 46 milhões de euros de rendimento líquido do trabalho do que se vivessem no continente ou na Madeira, ou que paguem menos 64 milhões de euros na aquisição de bens e serviços consumidos na região do que se o fizessem no resto do país. É esta via açoriana que permite também que os funcionários públicos nos Açores tenham uma remuneração complementar que representa um acréscimo de rendimento de 19 milhões de euros face ao rendimento que teriam no restante território nacional. Que os pensionistas beneficiem de um acréscimo de 25 milhões de euros na sua pensão do que aquilo que teriam se vivessem no continente ou na Madeira. Ou que tenham um apoio adicional de 9,5 milhões de euros no apoio social, como por exemplo na aquisição de medicamentos ou no abono de família, entre outras medidas, de que teriam se vivessem no resto do país. É também a via açoriana que construímos que assegura às nossas empresas mais 43 milhões de euros de proveitos resultantes de menor incidência do IRC e impostos especiais sobre o consumo, e que garante aos açorianos que possam pagar, no próximo ano, menos 30 milhões de euros em combustíveis do que aqueles que pagariam no restante território nacional. Estas medidas, a via açoriana que construímos e reforçamos, asseguram, só no próximo ano, apoios e benefícios às famílias e empresas açorianas de mais de 230 milhões de euros, que não teriam se vivessem na Madeira ou no continente português. Alguns dirão, como sempre, que 230 milhões de euros é pouco e que querem mais, mas são os mesmos que, quando tiveram maioria nesta Assembleia, sempre inviabilizaram estas medidas e que, quando estão no Governo da República, cortam exatamente naquilo que o Governo dos Açores cria e reforça. Esta via açoriana é um património dos açorianos que foi criado e consolidado pelos governos do Partido Socialista e que iremos, em 2014, não só manter, como reforçar nos limites dos nossos recursos e das nossas competências. Sabemos que, em 2014, as medidas de austeridade já anunciadas pelo Governo da República irão trazer dificuldades acrescidas às famílias e às empresas açorianas. Os açorianos sabem que combateremos mais esta adversidade nos Açores até ao limite das possibilidades financeiras e das prerrogativas constitucionais e estatutárias da região. Não desistimos nunca de contrariar esses efeitos negativos que nos chegam. Não deixaremos de tomar todas as medidas necessárias para continuar a assegurar o desenvolvimento sustentado da nossa região. É a nossa tarefa de todos os dias fazer tudo o que for necessário para apoiar as famílias e as empresas açorianas, proteger o emprego e estimular a atividade económica. Ao contrário do resto do país, a nossa preocupação não é de retirar dinheiro às pessoas, diminuir regalias ou eliminar direitos. Queremos, sim, e na medida das nossas possibilidades, reforçar apoios, assegurar direitos e melhorar a qualidade de vida. Foi por isso que, por exemplo, alargámos a abrangência e aumentámos significativamente a remuneração complementar aos funcionários públicos, ao mesmo tempo que mantivemos todo um plano de investimento que, assim esperamos, irá estimular a atividade económica, criar emprego e dinamizar a economia. Para o Governo dos Açores, os funcionários públicos não são um custo que importa diminuir ou um inimigo que urge combater. Nos Açores, os funcionários públicos são um elemento essencial e imprescindível na melhoria da qualidade da prestação de serviço público que queremos continuar a empreender. Por isso, além de alargar e ampliar a remuneração complementar, não aplicaremos na região o regime de mobilidade especial requalificação profissional. Nem procederemos ao despedimento de funcionários públicos e vamos continuar a efetuar todas as novas contratações ou renovações de contratos que sejam necessários para assegurar um serviço público de qualidade e de proximidade e onde os funcionários se sintam como aliados e não como obstáculos. Para o Governo dos Açores, a qualidade da prestação das funções de Estado deve ser melhorada e aprofundada e não destruída. Por isso, não aceitaremos que, sob a capa de pretensa reforma do Estado, se destrua um Estado social que constitui a pedra basilar da nossa democracia e que demorou gerações a construir. O orçamento que vos apresentamos ascende a 1.298 milhões de euros. E se excluirmos as operações extra-orçamentais, o valor atinge o patamar de 1.116 milhões. Este orçamento reforça significativamente a autonomia financeira da região, aumentando em 20% o peso relativo das receitas próprias no total da nossa receita, passando a representar cerca de 60% do total da receita efetiva. A despesa estimada para 2014 registra de forma idêntica ao já verificado em 2013 um aumento do peso das despesas de investimento em detrimento das despesas de funcionamento. A diminuição das despesas de funcionamento, bem como os principais responsáveis, a diminuição das despesas de funcionamento tem como principais responsáveis as despesas correntes, que registaram um decréscimo de 3,5% face aos valores orçamentados para 2013, perseguindo-se desta forma a política de contenção da despesa pública. Destaca-se a forte representatividade das despesas em funções sociais, com uma dotação de 678 milhões de euros, representando 62% da estrutura de despesa, evidenciando-se assim os setores da educação e saúde, para os quais serão canalizados 84% das verbas afetas às funções sociais. O esforço do rigor e contenção da despesa corrente é ainda mais significativo quando as receitas correntes serão superiores em 126 milhões de euros às despesas correntes, o que representará um contributo decisivo para a região poder manter estabilizado o investimento público e assim assegurar a concretização dos investimentos estratégicos previstos para esta legislatura. O valor do investimento previsto para 2014 ascende a 656 milhões de euros, dos quais 428 são financiados diretamente com o Orçamento da Região. A dotação financeira afeta o objetivo de aumentar a competitividade e empregabilidade da economia regional, representa metade do valor global do investimento público e corresponde a 331 milhões de euros. As áreas de intervenção que concretizam o objetivo promover a qualificação e a inclusão social representam 24,4% do investimento e correspondem a um esforço total de 160 milhões de euros. O objetivo de aumentar a coesão territorial e a sustentabilidade foi dotada com 162,9 milhões de euros, o que representa 25% do valor global do investimento público. São estas as nossas prioridades estratégicas que definimos de forma clara e rigorosa nos documentos que vos apresentamos e que asseguram que os investimentos do Plano 2014, com os quais esperamos provocar reflexos muito positivos na economia e, por consequência, na consolidação das empresas, na estabilização do rendimento das famílias e no combate ao desemprego. Com o objetivo de dinamização de um desenvolvimento económico sustentável, demos início à execução da Agenda Açoriana para a Criação de Emprego e Competitividade Empresarial, desenvolvendo medidas de caráter estrutural com as quais se pretende melhorar o nível de competitividade das empresas, proporcionar melhores condições de empregabilidade e, deste modo, impulsionar o crescimento da economia açoriana a médio e longo prazo. Só nos primeiros 10 meses implementámos já 41 das medidas da agenda, o que representa uma execução de mais de 70% das medidas previstas lançar em 2 anos. Não obstante, o abrangente e integrado leque de medidas inserida no roteiro para a competitividade e emprego que constitui a agenda açoriana, sabemos que estamos perante desafios cujos resultados não são imediatos e necessitam da persistência e do envolvimento de todas as entidades públicas e privadas que atuam na esfera empresarial. Vamos, por isso, e no âmbito de uma nova política de incentivos às empresas, conferir uma especial atenção aos projetos dirigidos à produção de bens transacionáveis inseridos em cadeias de valor associadas a recursos endógenos e serviços de valor acrescentado e ao turismo, que corporizem as 3 principais áreas temáticas de especialização que consideramos prioritárias para o nosso desenvolvimento: o setor agroalimentar, o turismo e a economia do mar. Por outro lado, tendo em consideração o papel dinamizador que pode assumir o empreendedorismo qualificado e criativo, será reforçado o empreendo jovem, devendo-se igualmente apoiar as ações coletivas de estímulo ao empreendedorismo e, particularmente, de capacitação das infraestruturas de incubação de novas e inovadoras empresas. No sentido de ajudar os nossos agentes económicos a ultrapassarem as principais barreiras à exportação, será criado um novo sistema de incentivos à exportação, com apoios ao fomento do comércio intra-regional e para as competências de exportação. Estamos também a preparar a marca Açores, com uma natureza transversal a toda a produção regional, no sentido de constituir uma marca global de referência, tendo em vista induzir valor acrescentado aos produtos e serviços açorianos e aumentar a respectiva penetração nos mercados internos e externos. O desenvolvimento da economia açoriana terá de passar também por uma aposta clara no alargamento da base económica de exportação, substituindo progressivamente as importações e correspondendo, aliás, aos sinais positivos que as empresas ligadas ao setor exportador têm dado. Em termos de resultados e na sequência da implementação da agenda açoriana para a competitividade empresarial, conjugada com a execução de sistemas de incentivo ao investimento privado, de onde se destaca o empreendo jovem, e com o espírito de luta e a tenacidade do nosso tecido empresarial, os Açores são, atualmente, a região do país com maior incremento e renovação da sua estrutura empresarial. Com efeito, de acordo com os dados oficiais recentemente revelados, por cada empresa que fechou nos últimos meses nos Açores, foram criadas 4 novas empresas, sendo os Açores, este ano, a região do país onde, comparativamente, mais empresas foram criadas e iniciaram a sua atividade. Este excelente indicador revela, por um lado, a adesão dos açorianos às medidas de estímulo à atividade económica incorporada na agenda, mas permite, essencialmente, perspectivar um efeito muito importante a curto prazo na dinamização da atividade económica e na criação de emprego, quando estas novas empresas e estes novos empresários concluírem os seus investimentos e as empresas que agora são criadas entrarem na maturidade da sua atividade empresarial. Estamos, pois, a conseguir estimular a reestruturação e renovação da estrutura empresarial regional e, embora conscientes de que temos ainda um caminho longo a percorrer, estamos convictos de que iremos começar a sentir, no curto prazo, os benefícios desta nova dinâmica empresarial na economia açoriana e na sua capacidade de criar emprego. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, conscientes das dificuldades atuais, o Governo dos Açores elegeu como desígnio o combate ao desemprego. Não só criando um conjunto vasto de medidas de apoio ao tecido empresarial e de requalificação dos trabalhadores, como alocando a estas medidas o máximo de recursos possível. Partilharam deste nosso esforço os mais de 1000 açorianos que, através do Programa de Aquisição Básica de Competências, obtiveram a escolaridade mínima 4º e 6º ano de escolaridade, conferindo-lhes maiores possibilidades de acesso ao mercado de trabalho. Os 419 jovens açorianos que, através do Programa de Integração de Estágios, asseguraram emprego em empresas regionais após a conclusão dos seus estágios. Os 200 açorianos que, com o apoio do Programa Integra, foram contratados por empresas que aumentaram o seu quadro pessoal. Os 400 açorianos que foram reencaminhados através do Programa Reativer Tecnológico para a aprendizagem de uma profissão que incentiva a criação do próprio emprego ou empresa. Os açorianos que já criaram o seu próprio emprego através do Programa CPE Premium. Os 514 açorianos que qualificámos com um ano de escolaridade através do Programa Reativar e assim passaram a ter mais possibilidades de obter emprego. Os 1300 jovens açorianos que, após a conclusão da sua formação académica, estão a realizar estágios profissionais que lhes permitirão mais facilmente inserir no mercado de trabalho. E os 700 açorianos que estavam desempregados, sem direito ao subsídio de desemprego, e com o programa Recuperar, estão agora a trabalhar em instituições sem fins lucrativos. São estes, também, alguns dos resultados da implementação da Agenda Açoriana para a criação de emprego e competitividade empresarial. Em conjunto com as medidas específicas de apoio às empresas para a manutenção e a criação de postos de trabalho, estamos em presença de um grande esforço que permitiu minimizar os efeitos nefastos na economia da região das medidas de austeridade impostas pela República. Apesar de todo este esforço, que assegurou que mais de 2500 açorianos obtivessem emprego só nos últimos 6 meses, não estamos satisfeitos com os resultados, sobretudo atendendo ao aumento exponencial da população ativa verificada no último trimestre. Não estamos satisfeitos porque cada desemprego é um problema que exige uma solução que queremos dar. Os açorianos desempregados não são números, são pessoas que merecem uma resposta eficaz e rápida. Os desempregados açorianos não são uma estatística, são vidas a que urge dar mais sentido. Os desempregados açorianos não são arma de arremesso político, são famílias que merecem ter um futuro melhor e cujos sonhos urge concretizar. Os açorianos desempregados são, por tudo isso, a nossa principal prioridade e a promoção da criação de emprego constitui o fundamento das nossas políticas públicas de investimento. No entanto, não podemos deixar de lamentar que esta questão seja utilizada sem qualquer pudor por quem apresentou como única solução para a criação de emprego a prospeção de petróleo nos Açores, desmerecendo, desvalorizando e ignorando os esforços dos próprios trabalhadores açorianos e das empresas, uns e outros apostados, como se tem visto, em melhorar as suas aptidões e qualificações. Existe de todos uma ação mais proativa na proposição de políticas, de medidas e de sugestões que contribuam positivamente para a prospeção, não de produtos petrolíferos, mas de soluções para os problemas dos Açores e dos açorianos. É com este espírito positivo de puxar os Açores para cima que o Governo Regional tem vindo a implementar as medidas já montante e jusante para combater o problema do desemprego. Para o efeito, reforçaremos em 100 milhões de euros as dotações disponíveis no próximo quadro comunitário de apoio para financiamento dos programas de promoção ao emprego. O acesso à integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho, a criação do próprio emprego e o empreendedorismo são prioridades do Governo dos Açores. No próximo ano, vamos reforçar o apoio aos estágios profissionais, ajudar a contratação de jovens pelas empresas após a conclusão de estágios, incentivar e apoiar a criação de novos postos de trabalho pelas empresas, estimular a adoção de trabalhadores, empresas e empresários à modernização e inovação, incentivar a economia, a inclusão ativa, apoiar a economia social e as empresas sociais, combater o abandono escolar precoce e qualificar os jovens açorianos com dificuldades de empregabilidade e promover o acesso à aprendizagem ao longo da vida e à atualização das aptidões e das competências dos açorianos desempregados. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, os fundos comunitários têm e continuarão a ter uma função muito relevante em todo o processo de financiamento do investimento público que se realiza na região. Continuaremos a ter nos Açores as mais elevadas taxas de aproveitamento destes fundos, o que dá nota da nossa capacidade de organização, de programação e de execução dos projetos de investimento elegíveis aos regulamentos que estruturam a aplicação desses financiamentos. O tempo atual é também de preparação do próximo período de programação que decorre entre 2014 e 2020. É o que temos feito de uma forma efetiva e participada, após termos concluído com sucesso o processo negocial que assegurou não só manter, como reforçou os fundos comunitários para os Açores até 2020, sinalizando as prioridades que definimos para este novo período de programação. Se a calendarização proposta for cumprida pelo Estado português, podemos, se todos cumprirem a sua parte e o Governo dos Açores está a cumprir a sua, beneficiar dos primeiros fluxos financeiros dos 1.548 milhões de euros que conseguimos canalizar para os Açores já na segunda metade do próximo ano. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, reafirmamos sem hesitação o firme propósito de tudo fazer, no limite das nossas competências e dos nossos recursos, para apoiar as famílias e as empresas açorianas. O Governo dos Açores também assume, com humildade, que pode ter errado quando procurava não errar e pode não ter feito tudo quanto pretendia fazer, mas não aceita dar por perdida nenhuma de todas as batalhas que tiverem que ser travadas pelos Açores e pelos açorianos. Todos temos consciência de que atravessamos tempos difíceis. Tempos em que é fácil apontar o que, porventura, estará menos bem. E mais difícil é a procura de consensos que conduzem a ultrapassar os problemas e a retoma do caminho de desenvolvimento. Mas é isso que nos importa. É isso que importa aos açorianos. É isso que nos deve mover a todos e exigir o melhor de todos. Muito mais importante que sentidos de voto, que não influenciam em nada a viabilização de documentos que hoje vos apresentamos, o que pretendemos é que todos possam contribuir de forma rigorosa, construtiva e dando o melhor do seu esforço para construirmos documentos ainda melhores e que correspondam ainda mais às necessidades dos açorianos. Os açorianos não irão compreender quem se abstenha de apresentar alternativas, quem se abstenha de propor soluções ou quem se abstenha de ter ideias. Nem os açorianos aceitarão quem pretenda desresponsabilizar-se das suas obrigações abstendo-se. Os nossos empresários, as nossas instituições, a nossa juventude, os nossos idosos e as nossas crianças merecem ter confiança no futuro. Nós todos temos a responsabilidade de mostrar que somos capazes de ultrapassar as dificuldades, sejam elas de que natureza for. Porque os Açores, minhas senhoras e meus senhores, como escreveu o professor doutor António Machado Pires, cito, precisam, sobretudo, de homens com uma vasta, tolerante e inteligente compreensão do mundo, que hoje é cada vez mais dramaticamente igual nas suas formidáveis desigualdades. E a única maneira superarmos as nossas perigosas dificuldades e de valorizarmos as nossas diferenças parece-nos ser a consciência, a força dos homens inteligentes, tolerantes e trabalhadores que queiram com seriedade construir os Açores do futuro a partir do mundo que já foi feito. Fim de citação. É por isso que nós não baixamos os braços e vamos continuar a trabalhar para ganhar o futuro da nossa terra. Disse.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. A mesa já tem inscrições para esta fase de esclarecimentos. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco César.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Senhora e Srs. Membros do Governo. Nós vivemos tempos muito difíceis, tempos que afetam especialmente as nossas famílias e as nossas empresas. Tempos que convocam todo o nosso trabalho, todas as nossas forças para conseguir fazer com que os efeitos da crise e das medidas de austeridade que vieram de fora possam ter um menor impacto junto das nossas famílias. Nós necessitamos de agir. Nós vivemos um tempo que convocam todas as nossas forças para terem ambição, para trabalhar a favor dos açorianos. Nós não desconhecemos a realidade. Nós sabemos para as dificuldades que ultrapassam muitas famílias que, fruto das medidas de austeridade, têm vindo a diminuir o seu rendimento disponível e, por isso, têm dificuldades em conseguir cumprir os seus compromissos do dia-a-dia. Nós conhecemos as dificuldades de muitos agregados, cada vez maiores, com reformados, com crianças, com desempregados, que, em virtude disso, têm enormes dificuldades em conseguir cumprir os seus objetivos. Nós sabemos também das empresas que, fruto da diminuição do consumo interno, que fruto da escassez do crédito, que fruto também das dificuldades que têm para conseguir manter os seus postos de trabalho, têm o seu dia-a-dia muito complicado e, por vezes, são obrigados a fechar. Mas o Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista afirmam aqui que não se conformam. Que há um trabalho que deve ser feito ao nível da compensação das medidas que vêm de fora. Que há um trabalho estrutural que também deve ser feito ao nível de conseguir trabalhar e reestruturar a nossa economia enquanto essa agenda compensatória é feita. Mas o trabalho que tem que ser feito não pode ser apenas liderado pelo Partido Socialista e pelo seu Governo. O trabalho que tem que ser feito, que deve ser feito, deve também ser acompanhado por toda a sociedade civil, por todas as açorianas e os açorianos e por todos os partidos aqui representados. Eles também fazem parte da nossa democracia, fazem parte do processo de decisão, fazem parte do processo de trabalhar a favor dos açorianos. Por isso, a responsabilidade que nós temos, a responsabilidade de ter mais ambição, tem que ser uma responsabilidade que seja concretizada. Tem que ser uma responsabilidade que tenha apenas uma cara. Nós não podemos ter alguma oposição que, por um lado, defende medidas para o emprego lá fora e junto da comunicação social, mas a única medida que tem para apresentar, para retirar os jovens do desemprego, seja a prospeção de petróleo nas costas dos Açores. Nós não podemos ter uma oposição que venha dizer que nós temos imensas dificuldades económicas e muitos compromissos para cumprir no nosso orçamento, fruto de investimentos que fizemos no passado, como as secutes, mas no passado tenha sido esta oposição que tenha dito que nós não precisávamos de uma secute, precisávamos de duas, de três, de quatro secutes para podermos desenvolver as nossas ilhas. Nós precisamos de uma oposição que seja responsável e não venha criticar e não venha aqui neste plenário dizer que nós precisamos e que defendemos as 35 horas e que somos contra as 40 horas, mas os seus deputados na Assembleia da República vão votar a favor destas mesmas 40 horas. Nós necessitamos, portanto, de responsabilidade. E é este o apelo que o Partido Socialista faz a toda a nossa oposição. É para que proponham, não por querer fazer mais, não por apenas ser mais, mas sim pelos efeitos que estes podem ter juntos dos açorianos. Nós não temos recursos ilimitados. Os nossos recursos são escassos e bem geridos. Nós sabemos das dificuldades porque passam o dia-a-dia as nossas empresas públicas e as nossas próprias finanças para conseguir cumprir com os seus compromissos. E temos-lo feito com responsabilidade. Por isso, nós temos de ter, e tivemos-lo no passado, como diz o próprio relatório do Tribunal de Contas, nós tivemos e cumprimos a lei de orçamento, de enquadramento orçamental relativamente ao equilíbrio orçamental que lá é previsto em 2012. Nós temos receitas fiscais que são maiores. E isto importa também perguntar ao Governo se o propósito e se a vitória que nós conseguimos em 2012 de cumprir o equilíbrio orçamental previsto na Lei de Enquadramento Orçamental em 2012, em 2014 será cumprido e se as receitas fiscais que nós temos disponíveis serão e conseguirão suportar aqueles que são a nossa agenda compensatória. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Freitas.
Do Governo. Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade que me dá de falar neste momento. Queria dizer, no debate e no encerramento destes debates do Plano de Orçamento para este ano, que há meio ano atrás, em março, afirmei aqui nesta Assembleia que os Açores viviam numa situação de grande emergência social. De lá para cá, a situação agravou-se. Hoje há mais açorianos desempregados do que no início do ano, há mais empresas em dificuldades, há mais famílias a passar grandes necessidades. Disse nessa altura, há meio ano atrás, que era obrigação dos partidos aqui representados saberem colocar as divergências de lado, ultrapassar desconfianças e encontrar caminhos e soluções que ajudassem a resolver os problemas. Meio ano depois, aqui estamos. Se a crise era grande em março, ela agora é absolutamente avassaladora. Os açorianos não se podem queixar dos partidos da oposição, mas estão seguramente desiludidos com um governo que prometeu melhor, mas tem vindo a fazer sempre pior. Hoje há 21.545 açorianos sem trabalho. A fome é um problema nas nossas ilhas que já ninguém tem coragem de negar. As famílias estão sufocadas com a austeridade nacional e com a austeridade regional. A austeridade que o Governo Regional nega todos os dias, mas que já não consegue esconder. Se aos milhares de açorianos desempregados somarmos também os muitos milhares que se encontram numa situação de subemprego, não é difícil concluir que os Açores estão a viver um cataclismo nunca visto na sua história da autonomia. E ao drama de 40% de jovens desempregados, temos de somar a desesperança de todos aqueles que vivem na inquietação do dia em que vão terminar os seus estágios. Minhas senhoras e meus senhores, aqui está, por isso, o PSD Açores mais uma vez ao lado dos açorianos que estão preocupados e que sofrem. Como tive a oportunidade de anunciar antecipadamente, o PSD Açores vai abster-se na votação dos documentos elaborados pelo Governo e apresentar propostas que sinalizam outras opções. Entendemos que é essencial reforçar os apoios aos mais fragilizados. Não podemos virar as costas a quem sofre. É por isso que propomos o aumento dos complementos de pensão e de abono de família. Tratam-se de medidas que pretendem ajudar cerca de 70 mil açorianos, daqueles que mais preocupações têm e mais sofrem. Numa região onde o Governo é o único que engorda com a austeridade, é justo que parte desse resultado reverta para os açorianos que mais são penalizados. O orçamento que o Governo Regional apresenta não é o orçamento do PSD Açores, nem aquele que o PSD Açores apresentaria aos açorianos para ultrapassar tão difícil momento. Temos dúvidas até que este seja o orçamento que os Açores precisam nesta altura, mas não é ao PSD Açores, nem aos outros partidos da oposição, que compete governar. O orçamento que o Governo Regional aqui hoje apresenta destina-se mais a pagar investimentos do passado do que a pensar investimentos do futuro. É um orçamento a pensar na pesada herança que os socialistas deixaram a si próprios. E durante os próximos dias é ao Governo Regional que compete apresentar aqui os resultados da sua governação, mostrar efetivamente que está mais preocupado com os açorianos do que com os partidos da oposição. Fazer um esforço da parte do Governo Regional do Partido Socialista para focar as suas preocupações, os seus esforços, na resolução de problemas de muitos que até são vítimas da governação socialista e não usar esses esforços para a retórica agressiva e atentatória contra os partidos da oposição. É o Governo que compete explicar o que é que a propaganda diz todos os dias uma coisa e que a região está melhor e que, na realidade, parece que todos os dias os açorianos estão piores. É o Partido Socialista que compete explicar porque é que a agenda para a competitividade e emprego, que é bom lembrar e sublinhar todos os dias, que teve contributos do Partido Social Democrata dos Açores, mas também de toda a oposição, porque é que esta agenda, que teve contributos de toda a gente, parece que não está a dar os resultados mais corretos e isso depende meramente da execução das propostas que muita gente e tantos partidos fizeram ao Governo. Podem os partidos da oposição apresentar muitas propostas. Podemos estar aqui todos de acordo, mas é o Partido Socialista que governa e é ele que tem de apresentar os resultados e é ele o responsável por estes resultados. Por nós, pelo PSD Açores, cá estaremos aqui ao lado dos açorianos, como sempre, para sinalizar as ineficiências do Governo Regional, mas também para apresentar alternativas. E, nesse aspecto, não faltaremos às nossas responsabilidades. Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo. Sr. Vice-Presidente, não será o único momento, mas numa coisa estamos de acordo. Não estamos satisfeitos, disse o Sr. Vice-Presidente daquela tribuna. Não estamos, não. Nem o Governo Regional, nem o Bloco de Esquerda Açores, relativamente à situação que se vive nesta região. E não estamos satisfeitos quando dizemos, ao contrário daquilo que o Sr. Vice-Presidente insinuou, não é por ser fácil, é por ser obrigatório dizê-lo, dentro desta casa. É que neste momento a política do Governo Regional é claramente, aos olhos de todos os açorianos e açorianas, um fracasso sobre vários pontos de vista. Desde logo, porque não tem alcançado os objetivos que reiteradamente se tem proposto e reafirmado nesta Casa. Estamos hoje nos Açores confrontados com um crescimento do desemprego acima de qualquer região do país. Já fomos a segunda região do país com menos taxa de desemprego, neste momento somos a segunda com maior taxa de desemprego. A pobreza, que era quantificada, que era não quantificada, não para de crescer. Não é o Bloco de Esquerda que o diz. Basta ouvir as declarações da Cáritas, da Igreja dos Açores, das instituições de solidariedade social, das misericórdias, e ouvi-las dizer como hoje se recorre à sopa dos pobres e como esta corrida tem aumentado na nossa região. Esta é a realidade. Com agendas, sem agendas ou com qualquer outro tipo de políticas. E não é possível escamoteá-la. E é por isso que nós não estamos satisfeitos. Este orçamento, para o Bloco de Esquerda, é a continuidade destas políticas do passado. Vai exatamente no mesmo caminho. E para nós são precisas medidas de ataque, corajosas, anticíclicas, a sério e, evidentemente, naquilo que ao Governo Regional é possível. Porque estamos a falar de um governo regional e não lhe é possível fazer tudo. Mas é possível fazer-lhe muito mais. Sobretudo num ano em que os açorianos e açorianas vão pagar mais impostos do que alguma vez na sua história. Não só por via dos impostos impostos pelo Governo da República em 2013, como por via da diferença, da diminuição do diferencial através da lei das finanças regionais. Mas, senhoras e senhores deputados e senhor vice-presidente, eu queria lembrar-lhe uma coisa. Há 2 anos e meio o Bloco de Esquerda chamou aqui nesta casa a atenção para o que aí vinha através da revisão e da alteração da lei de finanças regionais e como essa revisão iria cair em cima dos bolsos dos açorianos e açorianas. A resposta do Governo Regional, a resposta do Partido Socialista nessa altura foi de que era convicção de todos que a revisão da Lei de Finanças Regionais só iria trazer umas meras alterações normativas. Não era verdade nessa altura e a prova é que agora estamos com os impostos e com o aumento de impostos em cima da nossa cabeça. Portanto, os apoios às empresas, Sr. Vice-Presidente, deixe que me diga com toda a sinceridade, e nós temos votado todos nesta casa, já deram o que tinham a dar. E a prova de que deram o que tinha a dar é que o desemprego não para de aumentar nesta região. Então o que é preciso? É preciso dar força ao mercado interno. É preciso dinamizar o mercado interno. E o Bloco de Esquerda tem apresentado nesta casa propostas com esse desiderato que têm sido olimpicamente chumbadas pelo Partido Socialista. E como ainda agora dizia o Sr. Vice-Presidente, e bem, os açorianos também não compreendem que o Partido Socialista chume propostas apresentadas nesta casa, como, por exemplo, o plano de reabilitação pública e privada a sério, com verbas que o tornem eficaz, com verbas que lhe permitam alcançar os resultados a que se propõe, que é salvar empresas da falência e é criar postos de trabalho. Os açorianos não compreendem que o Partido Socialista e o Governo Regional não aceitem o aumento do acréscimo regional ao salário nacional, ao salário mínimo nacional, quando na República o Partido Socialista defende este aumento. E os açorianos e açorianas também não compreendem que os aposentados, os idosos da nossa região, que ganham as pensões de miséria que ganham, a maior parte delas abaixo do salário mínimo regional, tenham um aumento de 1 euro neste plano de orçamento. Isto, Sr. Vice-Presidente, é vergonhoso, sobretudo porque vem de um governo, de um Partido Socialista. É preciso dizer aos aposentados e aposentadas desta região que o aumento é de 1 euro por mês. A proposta do Bloco de Esquerda, insistimos nela, é de 15 euros por mês. 15 euros para as pensões abaixo do salário mínimo regional. Não é só para dignificar as pessoas, é porque o mercado interno ou é dinamizado ou não há medida de apoio às empresas, por mais que se multipliquem, que possa salvar a economia desta região, os postos de trabalho e as pessoas da pobreza permanente em que estão a cair. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Deputada. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, senhores membros do Governo, senhor Vice-Presidente, neste período de esclarecimentos ouvi atentamente a sua intervenção e gostaria de lhe colocar algumas questões que farei uma intervenção tribuna a seguir e neste momento gostaria que o senhor Vice-Presidente me esclarecesse algumas questões que dali de cima o senhor falou. Em primeiro lugar, sobre a marca Açores, senhor Vice-Presidente. Que iniciativas vão ser tomadas para efetivamente implementar definitivamente esta marca Açores como identitária dos Açores e da realidade açoriana? Sou pena de estar a falar da marca Açores já há algum tempo e ela tornar-se uma marca bolorenta que quando aparecer já não tem impacto nem significado nenhum. E, portanto, qual é a medida que se vai tomar agora neste orçamento ou neste ano de 2014 que seja diferente das que se têm anunciado estes anos até agora? Depois, sobre as exportações. É curioso, Sr. Vice-Presidente, gostaria que me explicasse também que na República, que tanto se fala, e na crise, e na austeridade pesada que existe, e nas dificuldades todas que o país passa, as exportações aumentaram substancialmente e de forma muito positiva. Eu gostaria de saber, na região autónoma dos Açores, como correram as exportações. Se aumentaram, se diminuíram, quais são as previsões? E quando o Sr. Vice-Presidente fala em base económica das exportações, quer aumentar essa base económica, de alargar, o que é que exatamente quer dizer com isso? E, com certeza, nessa matéria, especificando qual o nosso setor exportador, já que enquadra naquilo que o Sr. Vice-Presidente falou da indústria agroalimentar, ou na produção agroalimentar, e como dizia também o Sr. Presidente do Governo um destes dias, é preciso que os Açores façam diferente dos outros para poder ser diferente e ser melhores que os outros. Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente, qual é o caminho? O que é que vamos fazer diferente dos outros? É, por exemplo, diluir um produto excepcional, que é o queijo de São Jorge, no meio de 10 queijos numa cooperativa? Isso é fazer diferente? É diluir, por exemplo, o nosso atum noutra mercado qualquer, sem nenhuma especificação? É isso? E o que é que se quer dizer com a indústria agroalimentar? Porque a nossa pequena indústria foi desaparecendo quase toda, se não toda. Portanto, o que é que vamos fazer diferente? É isso que interessa ir esclarecendo aos açorianos. E, Sr. Vice-Presidente, finalmente há aqui um paradoxo que eu não entendo também, não sei se percebe. O senhor disse dali que por cada empresa que fecha nos Açores são criadas 4 empresas. É a estatística. Então, Sr. Vice-Presidente, porquê é que a estatística não diz que o desemprego diminuiu se há aumento de mais empresas do que aquelas que são? E porquê é que o desemprego, efetivamente, é neste momento 17%, mais alto do país, com essa criação de todas as empresas? Neste momento, era só estes esclarecimentos que queria colocar ao Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco César tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, as intervenções que me antecederam partem de um princípio errado. Nós não estamos isolados nem da nossa economia de referência portuguesa, nem na nossa economia de referência europeia. Nós sempre dissemos que, neste contexto global, as boas políticas de um país ou de uma região não conseguem contrariar os efeitos nocivos das más políticas da nossa economia de referência. É verdade. Mas o mínimo que se pode exigir, aos responsáveis políticos do continente que nos governam, é que quando os responsáveis europeus nos tentam impor uma política que nos penalize, aquilo que eles digam e aquilo que eles vão responder a essas entidades europeias é que a política deve nos penalizar ainda mais. Da mesma maneira e com o mesmo entusiasmo que o Governo da República penaliza penaliza os portugueses, a obrigação de nós, do Partido Socialista, é com o mesmo entusiasmo tentar proteger, tentar atenuar os efeitos destas políticas nos Açores. Mas nós fazemo-lo com responsabilidade. Nós fazemo-lo na medida das nossas possibilidades. Nós temos agido e temos convidado a oposição, o Partido Social Democrata, o CDS-PP, o PCP, o Bloco de Esquerda e o PPM, a estarem connosco e ajudarem a atenuar estas dificuldades. Mas com responsabilidade. E não na lógica do que o consenso é uma inevitabilidade em si. Porque há algo que nos difere nas nossas convicções. Nós devemos encontrar um meio termo onde nos podemos encontrar e agir. Nós não podemos apenas propor por propor. Nós não podemos apenas propor para ser mais do que outro. Nós temos que responder aos açorianos, naquelas que são as suas expectativas, naquelas que são as suas necessidades, mas com responsabilidade. E não dizendo que, como diz o PSD, que toda a culpa do que se passa nos Açores é da responsabilidade do governo do Partido Socialista. Há que ter um discurso de responsabilidade. Até porque há a agenda do governo dos Açores para a criação de emprego. Apesar das dificuldades e apesar das más medidas do continente, nós temos vindo a criar mais emprego. Este é um facto estatístico. Nós temos vindo a criar mais emprego. As nossas políticas também têm vindo a criar mais empresas. Mas nós sabemos que no meio das dificuldades é muito complicado nós conseguirmos bons resultados. Mas nós também não podemos. Sempre que sai uma estatística, vir a tentar tirar proveito dela por forma a ter proveitos políticos. A verdade deve ser dita e deve ser verificada com as tendências que essas mesmas estatísticas nos têm trazido. Nós já fomos a segunda pior taxa de desemprego do país. Nós já fomos a segunda melhor taxa de desemprego do país. Neste momento temos um resultado que também não nos é muito favorável. Mas o que nós todos nos devemos concentrar, mais do que estar aqui a tentar tirar proveitos políticos e a tirar as culpas para o governo do Partido Socialista, é dizer, nós estamos todos unidos na defesa dos Açores e dos açorianos. É este o compromisso do Partido Socialista e é isso que nós esperamos da nossa oposição. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, apenas algumas considerações sobre a intervenção da apresentação feita pelo Sr. Vice-Presidente. E até vou começar por dizer-lhe, Sr. Vice-Presidente, que estou de acordo com algumas das questões que colocou, designadamente em relação às responsabilidades que... às diferentes responsabilidades que existem e que colocam a região, o país e a região, na situação difícil em que estamos. Efetivamente, a República, o Governo da República, tem fortes responsabilidades sobre a situação que se vive tão bem aqui na região, porque nos afeta diretamente, uma vez que nós, enfim, pertencemos a esta formação social e política que se chama Portugal e, portanto, somos influenciados pelas medidas que são tomadas pela República. E, Sr. Vice-Presidente, no que concerne à lei das finanças regionais, se o Sr. Vice-Presidente tem razão quando diz que diminuem as transferências e que diminuíram as transferências e que há aqui um aumento de impostos e que esse aumento de impostos não compensa, isso é verdade. Mas não é menos verdade, Sr. Vice-Presidente, que o Partido Socialista subscreveu o memorando de entendimento em conjunto com o PSD e o CDS-PP. E, portanto, é bom que não nos esqueçamos que a responsabilidade, essa responsabilidade, também cabe ao Partido Socialista. Há um outro aspecto que eu gostaria de referir e que considero que é importante, o facto de se dar uma particular atenção ao setor das exportações na região autónoma dos Açores, com a criação de um conjunto de medidas e de apoios para o fomento da exportação. É fundamental para a criação da riqueza, para a criação de emprego, enfim. Mas, Sr. Vice-Presidente, eu gostaria que essa mesma atenção fosse dada em sede de orçamento e plano à redução das importações, o que quer dizer, há, de facto, ao fomento de um verdadeiro mercado interno, de modo a que as importações possam vir a diminuir. E, Sr. Vice-Presidente, há uma outra questão que eu gostaria, enfim, de ser aqui algumas considerações e que tem a ver com o seguinte. Independentemente daquilo da abordagem que se possa fazer relativamente à situação económica e social na região, que é da responsabilidade da macropolítica nacional, mas também é da responsabilidade do Governo da Região Autónoma dos Açores, há aqui questões que nós não podemos escamotear e que temos de olhar para elas, e por parte do PCP o desafio que Vossa Excelência fez está aceito. Nós temos um conjunto de propostas agora em sede de plano e orçamento, mas também temos vindo ao longo desta legislatura e das legislaturas anteriores a dar os nossos contributos na medida da nossa dimensão e da matriz ideológica e de quem representamos, dos interesses de quem aqui representamos, que são os interesses dos trabalhadores e do povo açoriano. Temos vindo a dar esses contributos e o desafio está aceito e temos um conjunto de propostas que agora não me irei referir a elas, mas que penso que já são do conhecimento público e, portanto, não vale a pena nesta primeira intervenção estar a referir-me a elas, mas que visam no essencial reintroduzir um fator de ruptura relativamente a um determinado modelo. Porque, Sr. Vice-Presidente, só é possível evitar a falência de empresas, e a verdade é que em 2012 faliram mais de 90% de empresas do que tinham falido em 2011, e a verdade é que o desemprego aumentou para níveis assustadores. São mais de 18 mil açorianos em situação de desemprego, atendendo aos números do Instituto Nacional de Estatística. Mas se atendermos a outros dados, facilmente constatamos que esse número ultrapassa claramente os 35 mil açorianos sem emprego. Isto, se considerarmos ainda que mais de 50 mil açorianos vivem com menos de 400 euros por mês, isto é, abaixo do limiar da pobreza, que se situa nos 432 euros, temos aqui uma situação de facto dramática à qual é preciso atender. E o PCP está disponível para encontrar soluções que deem o devido atendimento a esta situação, a esta difícil situação social e económica que vivemos. Mas para isso é preciso que haja algum sinal de ruptura com um determinado modelo que tem sido implementado na região, designadamente pelos governos do Partido Socialista, e que se atenda efetivamente àquilo que é importante e que é a uma mais justa e equitativa distribuição do rendimento. O trabalho tem sido desvalorizado e é necessário atender a isto. Eu reconheço que há no orçamento proposto por Vossas Excelências uma intenção clara de repor os cortes salariais de que a administração pública está a ser vítima pela República, claramente, mas é preciso irmos mais além. É preciso, por exemplo, aprovar de uma vez por todas, e a proposta do PCP está a tramitar na Comissão de Economia, o acréscimo do salário mínimo regional. É necessário, é fundamental que as famílias açorianas disponham de mais rendimento para poder dinamizar o comércio interno e assim evitar ou travar este crescendo do desemprego. Mas é necessário encontrar outras formas de que as famílias tenham rendimento disponível, e nós também temos vindo a propor, e estamos a propor, por exemplo, que a fatura da eletricidade tenha um custo reduzido em 10%, de modo a que as empresas, a que as cooperativas, a que as famílias possam ter mais rendimento disponível, no caso das famílias e as empresas, diminuídos os custos de exploração, de modo a dar-lhes mais sustentabilidade e a possibilidade de se manterem em atividade. E, portanto, Sr. Vice-Presidente, o desafio está aceito e pode, efetivamente, contar com o PCP, mas é necessário também que o Governo dê, e o Partido Socialista deem sinais que querem romper com este modelo que tem vindo a ser seguido e que é, e de facto, valorizar o trabalho e os trabalhadores de modo a que as famílias possam ter mais rendimento. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, já é contente, tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Membros do Governo, pedi para intervir neste debate porque, sendo o 18º plano a que assisto e participo, não poderia deixar de lamentar a posição sistemática, provavelmente é por isso que o PSD continua na mesma bancada, que tem sido assumida pelo PSD ao longo desses anos. Mas neste ano com uma nova virtualidade, é que nós assistimos a um anúncio prévio de uma abstenção, seguido de propostas imediatamente que teriam que ser de algum modo vistas pelo Governo. Não me parece ser a melhor maneira de entabular o diálogo e a necessidade dos consensos em períodos de crise e de emergência social. Por outro lado, também me parece o Governo dos Açores tem sido, desde há muitos anos, muito rigoroso e muito próximo das pessoas em matéria social. E é por isso que a nossa região, felizmente, tem estado diferente do que acontece no todo nacional. E já hoje aqui foi dito que nós já tivemos taxas de desemprego muito mais baixas do que na Madeira e no continente. É verdade. Nessa altura, elas nunca foram, que eu me lembro, valorizadas pela oposição. Era sempre da conjuntura e nunca era mérito das medidas do Governo. Nesta situação de uma taxa transitória homóloga, lá vem o PSD com a sua habitual tirania política, do seu ponto de vista, de viver num estado que eu classificaria biologicamente de piranha política, tentar assacar ao Governo todos os males desta altura. Mas é preciso que se saiba duas coisas. Em primeiro lugar, o estado da região e o estado de esperança e confiança deste Governo Regional e desta maioria parlamentar continua a ser o estado de quem propõe, de quem acredita e de quem acha que o sofrimento não se faz com números, mas com propostas que no próximo ano acreditamos que vão ser melhoradas. E é por isso que nós aqui também estamos. Mas queria vos dizer que aqueles que tiveram grande gáudio pela taxa homóloga do desemprego nacional esqueceram-se dos números reais. E os números reais são estes. De facto foram criados no continente, ou foram 48 mil empregos, nomeadamente nos serviços do turismo, no Algarve, na Madeira e em Lisboa. Mas destes 48 mil, é preciso ver que 9 mil eram contratos a prazo, e portanto precários. 17 mil por conta própria e 2.500 foram trabalhos para familiares sem remuneração. Mas também é preciso aduzir a estes termos outras coisas para desmistificar essas vossas boas taxas, que são o seguinte: passaram para inativos, para a parte dos domésticos, 13 mil pessoas, reformados 22 mil, desistiram de procurar emprego 35 mil pessoas. Só aqui estão 60 mil pessoas que contrariam os tais 48 mil empregos criados. Mas há mais. Neste ano de 2013, partiram
para o mundo da inatividade mais de 135 mil pessoas no continente e emigraram mais de 120 mil pessoas. Isto significa que, e que muito gostam de falar de aviões, que nenhum Airbus 340 dava para levar as pessoas todas do país todos os dias e um dia para fora. A diferença dos Açores em relação ao continente é que nós aqui acreditamos, propomos medidas e os senhores regozijam-se por taxas de desemprego que significam imigração e inatividade. É essa a nossa diferença.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Presidente do Governo.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo, peço a palavra porque nestas primeiras intervenções julgo que existem alguns aspectos que, pelo menos da minha parte, gostaria de participar na sua discussão, gostaria de participar no seu esclarecimento. Em primeiro lugar, uma ideia que aqui se tentou passar, de que o Governo deve ser, eu vou utilizar a expressão inglesa, a sitting duck, o que quer dizer que o Governo deve estar sentado aqui, todos os partidos da oposição hão de dizer do Governo aquilo que nem Maomé disse do Tocinho, e o Governo tem que ficar quieto. Não pode. Desenganem-se, porque isso não vai acontecer. E, portanto, o Governo vai também participar neste debate. Primas donas da política e primas donas do debate parlamentar, tenho muita pena, mas não cabem aqui dentro, na minha opinião. Em segundo lugar, nós não necessitamos dos partidos da oposição para conhecer a situação real que vivem as famílias e as empresas açorianas. Nós não necessitamos dos partidos da oposição para saber o que é que se passa nos Açores, nem para conhecer os números do Instituto Nacional de Estatística. Nós já o conhecemos. É um facto que esses dados são dados que o Governo conhece. E os partidos da oposição, quando dizem que o Governo deve estar mais preocupado com os açorianos do que com os partidos da oposição, bom, também é verdade que os partidos da oposição devem estar mais preocupados com os açorianos do que com o Governo. Em terceiro lugar, a propósito de desculpas ou de não desculpas quanto a sentidos de voto, há uma coisa que alguns partidos da oposição, 12 meses passados sobre as eleições, ainda não perceberam. O vosso sentido de voto não é o de desculpar ou não desculpar o Governo. Os açorianos, há mais de 12 meses atrás, disseram: nós queremos que estes senhores do Partido Socialista implementem um projeto para os Açores, nós damos poder aos partidos da oposição para fiscalizarem, ajudarem, contribuírem. E, portanto, a conversa de que nós abstemos para que o Governo não tenha desculpa. Nós abstemos para que o Governo não possa dizer que é por causa de alguns partidos da oposição que não faz ou que não acontece. Profundamente errado, mas isso quer dizer alguma coisa. Que os únicos que não têm desculpa são esses mesmos partidos da oposição. Então, caras amigas e caros amigos, senhoras e senhores deputados, não estamos nós, e cito, na maior crise da autonomia? E o que faz o maior partido da oposição? Diz: não, não é esse o caminho, nós não concordamos com esse caminho, deve ser outro. Faz isso? Não, não faz. Diz: Nós concordamos. É esse o caminho que os senhores devem seguir. Estamos aqui para ajudar? Não, não fazem. Então o que faz o maior partido da oposição? Cruza os braços, vira as costas, desvia a cara. É esse o sentido do comportamento político do maior partido da oposição. E, portanto, caras senhoras e senhores deputados, se o maior partido da oposição julga que, dizendo nós vamos nos abster e, com isso, o governo não tem desculpas. Faço-vos a vontade. O governo não terá desculpas em qualquer circunstância. Votem os senhores a favor, votem os senhores contra ou os senhores abstenham-se. A vossa irrelevância desse ponto de vista é absolutamente clara e resulta da vontade dos açorianos. E resulta da vontade dos açorianos. Mas eu percebo a tática do PSD. O PSD chegou a este debate. O PSD chegou a este debate, sentou-se na sua bancada e disse: vamos a eles antes que eles venham a nós. Porque o PSD chega a este debate derrotado perante os açorianos. O PSD chega a este debate derrotado perante os açorianos. E não é o facto de os senhores apresentarem as propostas de alteração que apresentam que essa vossa derrota é branqueada. Pelo contrário, é agravada. Porque é preciso que as açorianas e os açorianos lá fora saibam que este partido, o PSD Açores, que diz que quer defender a Universidade dos Açores, o Governo Regional tem que pôr mais dinheiro na Universidade dos Açores. É o mesmo partido que, na votação do Orçamento de Estado da Assembleia da República, votou a favor do corte do financiamento das universidades. E repara, eu não estou a falar do PSD Nacional. Eu estou a falar dos vossos deputados na Assembleia da República. Eu estou a falar dos deputados do PSD Açores na Assembleia da República. Então, onde estavam esses deputados quando o Orçamento de Estado corta nas universidades e corta na Universidade dos Açores? Onde estavam esses deputados quando o Governo da República corta, agrava a situação dos pensionistas e os senhores votaram a favor? Então, onde estava essa vontade? O que é que querem dizer essas propostas? Querem dizer querer ajudar os açorianos? Não, não querem, não podem. Porque se fosse esse o objetivo, os vossos deputados teriam votado contra um Orçamento de Estado que faz isso. Essas vossas propostas são algo de mais perverso. São algo de mais perverso, que é acobertados nesta pretensa defesa dos açorianos, os senhores querem é criar dificuldades ao Governo Regional. A vós interessa-vos a Universidade dos Açores? Não interessa, porque se tivesse interessado tinham votado contra o Orçamento de Estado. Interessa-vos a situação dos funcionários públicos? Não interessa, porque se interessasse tinham votado contra o Orçamento de Estado. Interessa-vos a situação de pensionistas e de reformados? Não pode interessar. Ou então os senhores têm a dupla personalidade. Portanto, é exatamente aqui que nós estamos. Temos um partido que se dá ao luxo de instrumentalizar, cito mais uma vez, a maior crise da autonomia para criar dificuldades ao Governo. E isso, senhoras e senhores deputados, é exatamente essa postura, essa tática, perdoem-me, essa perversidade política que a vós não vos dá absolutamente desculpa nenhuma perante os açorianos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Duarte Freitas tem a palavra.
Obrigado. Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, nunca esperava, Sr. Presidente do Governo, que a nossa abstenção o perturbasse tanto. O senhor foi um homem que não o reconheci nesta sua intervenção, Sr. Presidente. Palavras como irrelevância, fazíamos coisas prejudiciais aos açorianos, que o PSD e as oposições não interessavam. O senhor quase remeteu a democracia para um canto. Mas o que é que o perturbou tanto, Sr. Presidente do Governo? O senhor não disse uma palavra sobre os 21.545 desempregados. Esses é que contam, Sr. Presidente do Governo. Esses é que contam, Sr. Presidente do Governo. Dizer que o PSD é irrelevante. Dizer que as oposições são perversas, Sr. Presidente. Nós não reconhecemos essas afirmações. Isto não o reconhecemos, Sr. Presidente, estas afirmações. Causou-lhe tanta perturbação esta abstenção do PSD Açores? Ou a perturbação que lhe devia causar são os falhanços da sua política, os falhanços da concretização da agenda para o emprego, os 21.545 desempregados, Sr. Presidente? Esses é que o deviam perturbar, não estas oposições, não a democracia, não a autonomia, Sr. Presidente. Não o reconhecemos nessa postura. Sr. Presidente do Governo, quero lhe dizer também que nós e outros partidos do Governo e entidades da sociedade civil contribuíram e muito naquilo que foi a tentativa de ajudar sempre o Governo e os Açores a resolver problemas. O Sr. Presidente sabe bem qual é a minha postura e a postura do PSD Açores nestas matérias. E ninguém o pode negar. Em relação aos contributos que demos para a Agenda para a Competitividade e Emprego, em relação aos contributos que demos para a saúde, em relação aos contributos que demos para os fundos comunitários, em relação aos contributos que estamos dando para questões da fundamental importância para os Açores, como é a defesa da base das lajes. Sr. Presidente do Governo, eu não o reconheci, mas também penso que os açorianos não reconhecem nas suas críticas aquilo que tem sido a minha postura e a postura do PSD Açores. Nós estamos aqui sempre em primeiro lugar, pondo o azul da bandeira dos Açores acima do laranja da bandeira do PSD Açores. Sempre o fizemos, comigo sempre o faremos. E fico menente quando o Sr. Presidente do Governo tem este tipo de reação. Fico a pensar, mesmo que o PSD Açores votasse a favor do plano de orçamento com aplausos de pé, seria o principal objeto das críticas do Sr. Presidente do Governo e do Partido Socialista dos Açores. Isto é extraordinário que, passado este tempo, passados estes resultados que temos recentes, continue o Partido Socialista e o Governo a fazer como leitmotiv da sua política, em vez de ser resolver os problemas dos açorianos, arranjar problemas às oposições, criticar as oposições, arranjar problemas ao Governo da República, seja o qual for. E deixe-me dizer, Sr. Presidente do Governo, o DOP aqui na Horta, E a Terra-Chã, na Ilha Terceira, da Universidade dos Açores, tiveram dinheiro disponibilizado pelo Governo Regional dos Açores, que representa 11 milhões de euros que pouparam aos governos da República, então da sua cor. Ora, esses 11 milhões de euros davam pelo menos para 10 anos daquilo que nós propomos para a Universidade dos Açores. E, portanto, Sr. Presidente do Governo, nesta matéria estamos conversados. Queria também dizer-lhe, o senhor sabe bem e os açorianos sabem bem, quando estiveram em causa os interesses específicos e gerais dos açorianos e não as matérias de governação meramente nacional, nós soubemos estar de uma vez por todas e com toda a convicção e sendo um exemplo para aquilo que se passou no passado, que nada disto tinha passado antes, nem sei se algum dia se poderá passar no futuro, nós votámos contra, nós estamos com os nossos deputados com processo disciplinar, nós estamos contra o nosso Governo da República quando estão em causa os mais legítimos interesses das açorianas e dos açorianos. Esta é a nossa coerência, hoje e sempre, que os açorianos já perceberam. Isso é tão diferente, Sr. Presidente do Governo, daquilo que é a vossa coerência. Aliás, deixe-me dizer, os senhores, em termos de coerência relativamente ao Governo da República, têm uma postura claramente diferenciada. Quando na República é o rosa que predomina, esmorece o azul dos Açores. Quando na República é o laranja que predomina, aí os senhores puxam o azul dos Açores. Para nós, o azul da bandeira dos Açores esteve e estará sempre em primeiro lugar. Muito bem.
Obrigada. Obrigada, Sr. Deputado. Tenha a palavra o Sr. Presidente do Governo.
Senhoras e senhores deputados, senhoras e os membros do Governo, ao Sr. Deputado Duarte Freitas, há uma coisa que ele gostava de dizer muito claramente. O rei vai nu. Na vossa postura política, o rei vai nu. O rei vai nu. Os senhores não me reconhecem? Ó, Sr. Deputado, aqueles que eu não reconheço, ou o partido que eu não reconheço, é o PSD SURS. É esse PSD SURS que eu não reconheço como o PSD que já foi. E não sou só eu, deixe-me que lhe diga. Esse é que é exatamente o problema. É que a liderança que o senhor está a imprimir este partido é exatamente o que leva a que muitos e muitos açorianos, como ainda se viu nas últimas eleições autárquicas, não reconheçam este PSD Açores. Senhoras e senhores deputados, e vamos esclarecer esta questão, e vamos esclarecer esta questão de contributos, de diálogo, de tentativas de ajudar, de disponibilidade para ajudar. Ó, Sr. Deputado Duarte Freitas, o senhor esquece de uma coisa, é que esse seu discurso resultava se da parte deste governo e desta maioria nós estivéssemos fechados ao diálogo. Mas eu tenho uma novidade para si. O senhor só consegue ter esse discurso porque esta maioria e este governo estão disponíveis para ouvir, para acolher. Estão disponíveis, como fizeram no ano passado, a aprovar propostas de todos os partidos da oposição no plano e orçamento. E como é que o PSD Açores responde a isso? Como é que o PSD Açores responde a isso? Na questão do desemprego. O PSD Açores apresenta uma proposta para explorar petróleo nas águas dos Açores. É preciso ter descaramento. É preciso ter descaramento. E vamos esclarecer outra coisa. E vamos esclarecer outra coisa. E vamos esclarecer outra coisa. Quando está em causa interesses específicos dos Açores, diz o PSD que vota com o azul da bandeira por cima do laranja da bandeira. Quando estão em causa os interesses específicos dos Açores? E os funcionários públicos dos Açores? O senhor que lhes vai dizer que no Orçamento de Estado para 2014 não estão em causa os seus interesses específicos? Vá dizer à Universidade dos Açores que quando o Orçamento de Estado corta o financiamento não está em causa o interesse específico da Universidade dos Açores. Vá dizer aos pensionistas e aos reformados que quando o Orçamento de Estado corta nas pensões e nas reformas não está em causa o interesse específico das açorianas e dos açorianos. Ó, Sr. Deputado Duarte Freitas, muito interessante esta noção do que é o interesse específico das açorianas e dos açorianos. Mas não. Não é o interesse específico das açorianas e dos açorianos. É que quando dá jeito ao PSD Açores, os seus votam de uma maneira na Assembleia da República. Mas quando levam um aperto do PSD Nacional, aí já votam de maneira completamente diferente. E a prová-lo está a votação dos vossos deputados, dos Açores, do PSD, na Assembleia da República, na votação do Orçamento de Estado para 2014. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Vamos fazer um intervalo. Regressamos ao meio-dia. Senhoras e senhores deputados, agradeço que retomem os vossos lugares. Senhoras e senhores deputados, vamos então continuar com os nossos trabalhos. Os oradores que estavam inscritos, entretanto, prescindiram. Pelo que a mesa, de momento, não tem mais inscrições para este ponto. E não havendo mais inscrições, vamos passar então para as intervenções. O Sr. Deputado André Rodrigues tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na análise que efetuou ao Plano Regional Anual e Orçamento para 2014, reconhece que o Governo dos Açores continua a desenvolver ações e projetos estratégicos que visam consolidar a região como um território socialmente coeso, que visam a criação de emprego, a competitividade das empresas e o apoio às famílias, com o claro intuito de contrariar as consequências sociais da conjuntura difícil que atravessamos. Com estes objetivos e enquadramento económico-financeiro, o Governo dos Açores tem desenvolvido ações inseridas na temática da promoção da habitação e da reabilitação urbana, de modo a incentivar e a continuar a apoiar a reabilitação do património habitacional edificado em meio rural e urbano, assim como a recuperação de património histórico-cultural dos Açores. Como exemplo desta política contínua de aposta na reabilitação urbana, temos a criação da linha de crédito para a reabilitação urbana inserida na agenda açoriana para a criação de emprego e competitividade, como resposta à crise que o setor da construção civil atravessa, onde se pretende alavancar o investimento privado neste setor, com a melhoria das condições de acesso por parte dos agentes do mercado e por parte das famílias. Para o Partido Socialista, a habitação constitui um direito fundamental, um fator de estabilização e inclusão social, assim como um agente dinamizador do crescimento económico e social, transversal e complementar, devido aos seus efeitos diretos e indiretos e induzidos que gera nas economias locais e regionais. Deste modo, a reabilitação urbana apresenta-se como potenciadora da melhoria da competitividade da economia, da promoção da eficiência energética, da recuperação do património edificado e da dinamização e regeneração dos centros urbanos. Para concluir, perguntava ao Sr. Vice-Presidente os possíveis impactos na região do novo quadro comunitário de apoio, nomeadamente na área da reabilitação urbana e através da possibilidade de criação de sistemas de incentivo ao investimento privado. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, tendo ocasião para responder às questões que efetivamente foram colocadas, nomeadamente primeiro pelo Sr. Deputado Artur Lima, e seguidamente sou deputado do Partido Socialista. Gostaria de, concretamente, em relação à questão da marca Açores, que conforme assumi aqui na intervenção inicial, é o objetivo concreto do Governo, no próximo ano, implementar efetivamente a marca Açores, ou seja, assegurar que a partir do próximo ano os produtos que estejam devidamente qualificados para incorporar a marca Açores estejam efetivamente assinalados desse ponto de vista, ao qual será consequentemente associado não só uma componente de promoção e valorização desses produtos, mas também uma intervenção objetiva no mercado da distribuição, ou seja, através da intervenção na distribuição dos produtos, para que se crie efetivamente um efeito multiplicador sobre a produção e a incorporação de valor nessa atividade produtiva. Portanto, é um objetivo para concretizar em toda a sua plenitude, em toda a sua globalidade, ao longo do próximo ano. Em relação àquilo que nós consideramos que é essencial em termos de exportação, identifiquei também na minha intervenção inicial que há que incorporar aqui dois objetivos estratégicos. Primeiro, o nosso conceito de exportação não é o conceito técnico de exportação que incorpora a estatística e que incorpora o conceito de exportação no contexto de um país. Para nós é fundamental, no âmbito alargamento da nossa base produtiva e do nosso mercado,
consideramos exportação a capacidade de produção de um bem transacionável que possa ser comercializado fora do espaço geográfico onde é produzido. Ou seja, consideramos que é importante, desse ponto de vista, qualquer venda de bens e serviços transacionáveis fora da realidade de uma ilha. É tão importante valorizar a venda de um produto, mercado interno e externo. Ou seja, o conceito de exportação que referiu é um conceito de exportação de transações entre países. O nosso conceito de exportação que interessa no contexto regional é a capacidade de comercialização e de venda de bens e produtos fora da realidade regional, por um lado, mas também é, num âmbito e numa lógica de ilha, a capacidade de vender bens e serviços para fora do espaço dessa ilha. É da conjugação desses esforços que nós entendemos que é a exportação num conceito mais vasto, mas efetivamente num conceito que é adaptado à realidade regional. E nesse aspecto, temos que vencer dois desafios. Alargar a nossa base de exportação, é fundamental esse desafio, e essencialmente, nomeadamente naquilo que são os três sectores que identifiquei como aqueles com maior potencial de crescimento da exportação: a indústria agroalimentar, o turismo e a economia do mar. Terceiro aspecto, em relação, que referiu, em relação ao facto da criação de empresas, não foi um dado que eu referi, são as estatísticas oficiais, entre outubro do ano passado e outubro deste ano. E, efetivamente, nos últimos 12 meses, a região do país que teve maior capacidade de não só renovar, como de crescer em termos de criação de empresas, foram os Açores. Efetivamente, os dados publicados e a estatística publicada, por cada uma empresa que fechou nos Açores, foram criadas 4 empresas. Ou seja, no que nós estamos aqui a assistir, é uma reestruturação profunda e uma renovação da nossa tecido empresarial. Que evidentemente terá, e é essa a nossa perspectiva, consequências muito objetivas e positivas em termos de emprego, em termos de dinâmica económica, quando essas empresas que agora foram criadas estejam em maturidade do seu desenvolvimento e do seu funcionamento. Portanto, encaramos isso como um indicador positivo, um indicador que responde objetivamente àquilo que eram os objetivos da Agenda Açoriana para a Criação de Emprego e Competitividade Empresarial, que já conseguiu criar essa alavancagem do ponto de vista de criação de empresas e que, sendo que os Açores, a região do país onde maior renovação de empresas existe, onde maior surgimento de novas empresas existe, mas evidentemente que os efeitos sobre o emprego e sobre o produto regional é algo que se irá desenvolver a partir de agora. Encaramos como um bom indicador, não como um objetivo final, mas como uma base para esse mesmo desenvolvimento. Segundo aspecto essencial é que dessa mesma medida, e respondendo já às outras questões que foram colocadas, encaramos a questão da regeneração urbana e da reabilitação urbana como um elemento essencial do nosso desenvolvimento futuro. E para o efeito, é a nossa intenção afetar no âmbito do próximo período de programação, nomeadamente no âmbito do financiamento FEDER, alocar 5% das dotações FEDER para um programa efetivo de reabilitação e recuperação urbana, que permitirá assegurar um financiamento superior a 40 milhões de euros para que possamos desenvolver projetos participados entre as diversas entidades, municípios, entidades representantes das empresas e o Governo Regional, em que, em conjunto, possam, ao nível de cada concelho, ao nível de cada centro urbano, de criar um desenvolvimento, um projeto estratégico de reabilitação de espaços públicos e de reabilitação do urbanismo comercial, de reabilitação de estabelecimentos comerciais, de forma integrada, cria uma nova dinâmica e um novo impulso, por um lado, à reabilitação urbana, mas particularmente à reforço da atratividade dos centros urbanos enquanto espaços potenciadores da atividade económica. É esse o nosso desafio, é esse também o nosso compromisso no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio, afetar uma dotação específica para isso, que será executada em conjugação entre as diversas entidades que efetivamente podem participar neste esforço de reabilitação de espaços urbanos e também de criar capacitação para que esses espaços retomem um efeito centralizador, motivador e impulsionador da atividade económica.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Agora sim, penso não haver mais inscrições, pelo que vamos então passar às intervenções de tribuna. E para uma primeira intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco César.